Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial,
invadindo vossos lares com episódio semanal.
São tantos temas diversos, é que sensacional.
Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cucu no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cucu no pico, veio no sereno,
eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui vos fala Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontram
Alisson Barreiros e está começando a ficar gelado.
Aqui é Clécio Santana e vamos para esse maldito frio seco.
Frio seco, respeito frio, cara. O frio ele é um momento assim lindo da existência humana, né? Onde você não sua quando você está sentado fazendo qualquer atividade boba, né? Porque para mim é uma coisa muito importante, diga-se de passagem, né? É um período lindo, um período, assim, de vida, né?
Só ia gostar do frio se eu tivesse acompanhado de moças do leste europeu. Preferência europeu. Da Rússia.
Mas você sempre pode ir na rodoviária de madrugada, tá, pra gozar das companhias, gozar aí, entenda como quiser, né? Daquelas moças digníssimas que ficam lá na rodoviária à noite, sabe? À espera dos motoristas e afins, né?
Mas, assim, eu só gosto do frio nessa situação. Se for, tipo, pra passar um frio igual lá da Rússia, aquele lá dos países europeus, só se for dessa forma e acompanhar dessas lindas, dessas garotas.
Sei,
senão,
claro.
Eu prefiro o calor, tomar sol.
Não, e sem contar que você perde 15 centímetros do pinto, né?
Pegar dengue.
Ninguém precisa de pinto, claro. Ninguém precisa de pinto, olha. Ninguém.
Por que você acha pior, velho? Pegar dengue, chikungunya num país tropical, malária ou morrer de meningite, tuberculose no país gelado?
Eu acho que os mosquitos é pior, né, cara?
Seja hepatite. Pior. Vocês ouvintes, qual que vocês acham pior? Tipo, se vocês estivessem aqui naqueles lugares, países frios sem saneamento, deixa eu ver. Acho que é Macedônia, um lugar zoado.
Macedônia, olha só.
Deixa eu ver, Macedônia. Os lugares mais zoados da Europa. Que tem os lugares zoadão. Agora o Ucrânia lá também deve estar zoado, mas deixa eu ver, ó. Lugar.
É, lá o problema é você tomar bomba, né? Essa que é a questão.
Ah, mas o pessoal deve estar tomando água com merda lá.
Virar pavimento, tá ligado? Esse que é o problema. Não é muito agradável. Mas é isso. E hoje, estamos reunidos para abordar uma questão aí, uma questão antiga de passagem, né? Que ela emergiu pela primeira vez aí já tem muitas décadas. Mas que hoje em dia, né? Especialmente recente aqui no Brasil, voltou aí aos debates, que é... E os videogames, eles causam violência? Qual é que é? Né? Pois recente aí, teve um episódio aí que a gente vai comentar logo mais, né? E aí esse debate voltou, então, nada mais adequado que os mestres do achismo, né? Exercer aqui nosso achismo superior sobre essa questão aí. Mas, antes de mais nada, tem os recadinhos ou a ausência dos mesmos. E não foi, pois, como já comentamos aí nas últimas gravações, nós temos um Adelmo aqui, um Adelmo particular, né? E ele mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram, dizendo o seguinte. A respeito do ChatGPT, que foi o último episódio postado, né? Eu diria que, como toda tecnologia nova, quando cai na mão de geral, vai ser usada para coisas inúteis e fúteis, como gerar conteúdo pro Felipe Neto e coisas do tipo. Apesar de querer facilitar muito vários ramos de trabalho, como programadores, físicos teóricos e qualquer outra profissão que envolva cálculos complexos, também poderá ser usada por pessoas imbecis para ganhar fama dizendo que fizeram coisas incríveis, tipo esses que o grande público gosta, como filmes irritantes, Nexo, da Netflix. E na mesma proporção que o chat vai resolver alguns problemas, outros vários problemas poderão surgir graças à liberdade em massa do acesso a ele, né? Apesar de tudo isso, eu já estou pensando aqui, seria possível fazer o ChatGPT transferir milhões de reais da conta de algum ricaço para mim? E aí depois ele mandou uma imagem, né? Aqui um print de alguma coisa do Reddit, né? Com a comunidade, né? E a pessoa perguntou lá, é errado usar o ChatGPT pra fazer os trabalhos da faculdade com prazo curto? E é isso, cara. Mas é, cara, assim, a questão é que essa tecnologia ela tem um potencial pra revolucionar muita coisa. Não só ela, mas todas essas AIs que tem... AIs? Nossa,
não consegue,
AIs,
né?
AIs. Que tem surgido. Inclusive, gente, é difícil falar com o ouvido entupido, sabe? Está terrível manter uma boa dicção e tudo mais, enquanto você tem o ouvido todo fudido aqui, zunindo e entupido, que eu não sei porquê. Não, mas não é por causa do frio não, Clésio. É por causa de outros problemas aí que eu ainda não descobri quais são. Mas já fiz vários exames, gastei mais dinheiro que eu gostaria.
Às vezes é uma doença desconhecida pela ciência, pode alguma ser. Bactéria rara.
Acho que eu vou falecer, Clésio, pelo ouvido. Vai ser ótimo.
Mas pra falecer só basta estar vivo, né?
Exatamente, o pré-requisito é baixo. Mas assim, a questão dessas inteligências artificiais aí é que elas têm um potencial muito grande de facilitar demais a vida a ponto que a gente perca um bocado do sentido de propósito. Que é uma coisa que a geração moderna já tem experienciado muito, né? Quando eles vivem uma vida muito fútil, muito rápida, tudo muito acessível e por conta disso não tem muito valor, né? Você vê que a galera só foca em entretenimento raso e coisas assim, sabe? Eles não tem mais aquela busca por uma coisa maior até. Não falo nem do metafísico, eu falo do físico mesmo, até, sei lá, um objetivo, quero fazer uma coisa, quero construir uma coisa, quero, enfim, você não vê tanto isso. Então é bem perigoso esse mundo automatizado demais, porque as pessoas podem cair nessa armadilha aí da falta de propósito, considerando que você não precisa se aplicar realmente profundamente em mais nada.
Sabe o que eu acho que aí pode começar ao longo do tempo começar a fazer? Alterar o funcionamento do cérebro, você ter tipo uma regressão. Não tô falando em sentido genético, mas assim, de estímulo. Vamos colocar se tivesse robôs que fizessem todas as tarefas motoras suas, te dar banho, te alimentar, vai chegar uma hora que você vai começar a ficar zoado do corpo. E a mesma coisa, eu acho que vai acontecer com o cérebro. Talvez mude até a forma e até o envelhecimento do cérebro. Eu acho que deve dar uma zoada no longo prazo.
Sim. Bom, só observar a baixa no QI que teve, né? Essa geração aqui é a primeira que não supera os pais, né? Geração aí que tá tudo mais, né?
E normalmente o QI, a inteligência, cai quando acontece o quê? Problemas de nutrição, uso de drogas durante a gestação e doença infecto-contagiosa. E isso não aconteceu assim, de forma relevante, e a galera tá ficando mais imbecil.
Por que será, né, cara? É um bocado relacionado, acredito eu, né? Essas tecnologias aí de informação e tudo mais, moderna, celular pra todo lado, e eu acho que os efeitos negativos que isso traz. Né? Fora também que eu senti que houve uma mudança meio drástica na educação nos últimos anos. No período que eu terminei a escola, em 2013 pra cá, muita coisa mudou e muita coisa foi simplificada. Então você não cria mais uma necessidade da pessoa aprender mais. Por mais que a escola pública sempre foi uma bosta. Né? Eu me formei, saí de lá, mesmo sendo aluno com nota alta, assim, de média, né? 8, 9, 10, ainda assim eu me sentia um analfabeto funcional. E de lá pra cá, caiu mais ainda. Meu Deus, cara. Onde será que tá, né, esse nível aí escolar? É foda. Mas é isso. Muito obrigado, senhor Adelmo, pela mensagem. E se assim como ele, você quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão de tópico, enfim, procura os Mestres do Achismo lá no Instagram, onde a gente é mais ativo, assim, pra ver, né, postagens e mensagens e afins, né? E caso você goste da gente a ponto de querer nos financiar, tem o link do Apoia-se, que é o apoia.se/mestresdoachismo. Doa lá um troquinho lá, qualquer R$5 aí, vai ser muito bem-vindo pra gente estar gastando aí com várias coisas inúteis. Porque a vida é assim, cheia de coisas inúteis e supérfluas. Agora, vamos lá falar se videogame causa violência ou não e afins. Bom, pessoas, recentemente, nosso querido Nine Fingers aí, vulgo presidente das terras tupiniquins atual aqui, né? Ele trouxe de volta, né, um debate aí que é antigo, né? Onde ele, por conta dos recentes atos de violência aqui e morte, né, que aconteceu em escolas, né? No Brasil, eis que ele foi dado uma palavrinha sobre isso, né? E tentou achar alguma coisa pra botar a culpa, né? Porque é uma das coisas mais comuns que existe, né? As pessoas têm um problema, têm alguma coisa, e eles acham alguém, um bode expiatório pra jogar a culpa sobre, né? Na expectativa de aliviar a questão toda. Só que geralmente não acontece isso. E dessa vez, definitivamente não aconteceu. Porque o bode expiatório que o Lula usou aí pra tentar justificar esses atos de violência na juventude e afins são os videogames. E aí só nisso já dá muita bosta, né, cara?
Sim, cara.
De acordo com o pensamento do Lula, assim, se eu assistir Sex Education, eu vou entrar pra comunidade LGBT?
É possível, cara. Você já não entrou? Achei que já ia fazer a parte, pô, né? Nosso cotista LGBT?
É verdade, eu tinha esquecido. Ainda bem que você me lembrou, mano.
Ainda bem que você me lembrou. Não esquece que você coloca isso em todos os RH que você participa?
É, cara, faz parte. Mas
é que eu sou, tipo, bem específico, né? O cara que só é quando bebe e eu não bebo.
Ah, é complicado essa circunstância. Mas é, cara, que o Lula aí jogou a culpa pra cima dos videojogos, né, cara? Que é um ato bem falho. Mas vindo de um velho, ainda mais um velho como ele, que não é um velho intelectualizado, é bem natural também, né? Assim, a gente cresceu muito ouvindo essas bobagens, né, da turma mais velha.
Cara, eu lembro, assim, trazer aqui pra gente recordar. A primeira vez que eu vi alguém falando mal de videogames, né, tipo, falando na televisão especificamente, sobre o videogame sendo mal, que trazeria as pessoas sendo assim, mais agressivas, a matar pessoas e tudo mais, foi em 98, 99, se não me engano, quando teve aquele assassinato lá no cinema, que o cara planejou e tal, como queria entrar lá nos Estados Unidos, entrar com as armas daquele jeito ali, matar o cara aqui, matar o cara ali. Não sei se vocês lembram disso daí. Ele usou, se não me engano, foi o CS que ele utilizou, ou algum jogo parecido em primeira pessoa que tinha na época ali.
Sim.
Pra tá fazendo esse esquema ali, e se entrou, matou todo mundo, e depois daquele aí começaram a falar, os jogos de computador, jogos violentos e tudo mais, de tiros, pode trazer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar algo do tipo.
Sim, mas foi um pouco pra trás disso que aconteceu mesmo o primeiro grande evento, que foi com o lançamento do Mortal Kombat e a popularização dele, né?
Ah, não sabia exatamente, foi do Mortal Kombat.
Foi, inclusive foi, isso é muito menos, foi o Mortal Kombat que gerou a parte do órgão regulador de videogame aí, esqueci o nome, ESRB, ESB, sei lá como é que é o nome, que tá, tem no capítulo de jogos, né? Que começou a classificação indicativa, porque antes disso, se eu não me engano, não tinha classificação indicativa. Qualquer jogo tava meio que free, assim, basicamente. Não, qualquer um joga, não tinha essa limitação. Aí com o advento do Mortal Kombat, a popularidade dele, quão violento ele era, né? Gerou esse debate todo na comunidade norte-americana. Talvez na Europa também, acho que... Bom, com certeza na Europa também, porque muitos desses jogos aí eram banidos. E até hoje são, inclusive na Austrália, muito jogo não lança oficialmente. Que é bizarro.
Cara, bizarro isso,
mano. O bullying, né, foi proibido aqui no Brasil em 2008. Lembra?
É, o bullying foi.
Eles proibiram, falavam que era muito violento, que incentivava. Nunca é culpa do, por exemplo, do pai que abandona o filho bastardo. Nunca é culpa de ter usado droga na gestação. Nunca é culpa da vista grossa que os diretores e os professores fazem. Nunca é culpa de ninguém. Nunca é culpa do...
Você tá culpando as pessoas inocentes, Clésio. Vamos parar.
É culpa do jogo.
É culpa do analógico, Clésio. O analógico é opressor. O analógico, ele é claramente aí uma arma do patriarcado, de direita, hiper machista, escroto. É isso.
Fascista.
Mas é, cara, é ridículo. E aí, aconteceu? Desde esse período antigo aí, que surgiu... esse debate e tudo mais, começou a se rolar várias pesquisas no campo de psicologia pra ver se tinha uma correlação mesmo entre a pessoa jogar videogames violentos e ser uma pessoa violenta na vida real, que ia aqui fora, né? Ele reproduziu o que ele contemplava ali nos jogos. E eis que dezenas de estudos adentro nunca conseguiram correlacionar uma coisa com a outra. Não tem esse efeito, não gera esse tipo de coisa. Até porque, muitas vezes, se você parar pra observar, as pessoas que têm essa preferência por jogar videogame, nem sempre, isso não é uma regra hoje em dia, menos ainda, né? Mas nem sempre essa pessoa era tão fã assim de atividades motoras, né? Na prática, ele não ia estar interagindo constantemente com os outros, né? Não ia dar tempo dele desempenhar essa violência, supostamente, que o negócio geraria, né? Então, tipo assim, já o perfil do jogador médio já não é o perfil da pessoa mais social. Ele gosta de ficar na dele, é uma pessoa mais introspectiva, né? Não é o baladeiro médio, né? Vamos colocar assim, né? E claro que hoje em dia isso não é, tipo, o demográfico de videogame expandiu muito mais, então você tem gente de todos os tipos jogando, né? Mas, enfim, eu quero dizer, naquela época, né? O arquétipo que se tinha do jogador era o pessoal mais nessa linha. Então ele já não é a pessoa mais, sabe, mais propícia a esse tipo de comportamento, vamos colocar assim. É que, porventura, as pessoas que também cometiam esses atos aí, esses ataques e afins, eram pessoas que eram hiper introvertidas e ficavam só na dela. Então, tipo assim, essa pessoa tem o tempo ocioso, claramente. Então ela tem que ocupar com alguma coisa. Se ela já não faz o lado de socialização, ela vai cair pra filmes, pra literatura e pra videogames, dependendo se ele é do período ali que a tecnologia já... tinha evoluído desse ponto, né? Então é um salto lógico, natural, de que a pessoa porventura ia curtir videogames. Acaba sendo aquela falácia da como é que é? Correlação e não casualidade, tá ligado? Tipo assim, porventura ele faz isso, é que nem falar, o cara bebeu água e cometeu um crime, logo todo mundo bebe água e comete crime. Não, sabe? Isso é uma coisa que ele faz porventura, mas não quer dizer que isso é a motivação, né? A causa.
Bebeu água e infartou, então logo quem bebe água tem infarto.
Exatamente, é uma falsa ali, conexão, né? E é muito isso que acontece, que, né? Eu falei, eu tracei aqui uma motivação lógica pra justificar por que porventura os caras cometem isso também jogam videogames, porque eles são pessoas solitárias, eles não fazem muitas coisas sociais, então eles vão ter que se ocupar de alguma forma, e uma dessas ocupações pode ser o videogame, é isso, né?
E uma coisa que a galera tem que parar, que é assim, o cara que é incel, não tô falando do Red Pill, tô falando do cara que é incel, ele precisa de ajuda.
Sim.
E o pessoal usa isso como algo pejorativo. O cara que é incel, ele tem problema de relacionamento, ele tem problema com a autoimagem, ele tem pensamento suicida, homicida. Esse cara aqui, ele precisa ter uma ajuda psicológica E até mesmo no desenvolver. Por quê? Um homem que não consegue se relacionar, ele é perigoso pra sociedade.
Sim.
E a galera, em vez de acolher, caga pra ele e até mesmo ostraciza, exclui. E esse cara aí é o que sofre bullying. É o maluco que pega, que fica uma dobiluta teia da cabeça, entra com faca dentro da escola, com arma. Então tem que tomar muito cuidado. O cara que tem esses problemas tem que ser ajudado.
É, em última análise tem que ser ajudado pra evitar esse tipo de coisa, porque, é, como você falou, cara, um cara que não se conecta é um cara propício a desempenhar algo nessa linha aí, né? Ele tem essa deficiência, vamos colocar assim, né?
Aí ele não tem apoio da família, ele não tem, às vezes, se ele tem a família é ausente. Às vezes ele tem, ele é o filho órfão de pai vivo, né?
É.
criado com a mãe, com a avó. Às vezes não recebe nem a atenção da mãe, tem problema com o padrasto. Às vezes tem algum tipo de outra depressão. Às vezes o cara só tem má índole. Ele é um cara que é perverso, aí ele já tá num contexto de bosta, aí ele faz merda. Também tem esses casos.
Exato, tipo, aí a turma tira todo esse contexto, né, que existe, e faz um salto lógico, tipo assim, o que que esse cara joga? Joga um jogo de tiro. Ah, então é jogo de tiro. Não
e é curioso, porque hoje em dia é pior ainda pra você imputar essas coisas, né? Você considera no celular, né? E
sim.
Quase todo mundo joga alguma coisa de uma forma ou outra, né?
É, eu vi, acho que o Lula também nesse rolê comentando sobre exatamente isso, que hoje em dia você dá celular pra todo mundo. Tipo, a criança já tá o celular na mão dela, quando ela começa a chorar, reclamar alguma coisa, dá o celular na mão dela, deixa ela fazer alguma coisa. E até sobre o Free Fire, ele reclamou do Free Fire também, um rolê assim. Não foi bem... Acho que ele foi reclamando do Free Fire, não foi? Foi ele?
Agora é. Acho que talvez sim, porque eu vi um outro rapaz que eu acompanho a internet afora que ele até criticando essas falas dele. Ele fez um vídeo falando sobre a questão do Free Fire, né? Que é o Luz Conorato aí. Ele já tinha feito um conteúdo sobre isso um bom tempo atrás e foi um conteúdo até bom, porque ele correlacionou uma coisa importante, né? Que o Lula vinculou o Free Fire. O Free Fire, tá certo. Eu pensei em Crossfire por algum motivo. Free Fire com esses atos de violência e tudo mais aí, sendo que, porventura, esse jogo é um dos jogos que são mais jogados no Brasil, assim, mais acessível, e ele muitas vezes ajuda a molecada a não ficar na rua, ainda mais molecada de favela e tudo mais, né?
Exato.
A ficar em casa, jogar em casa com os amigos, não sei o quê, e também tem uma cena competitiva meio grande, assim, até campeonatinhos. É grande no sentido todo, né? Mas, assim, tem vários campeonatos pequenos que até essa molecada pode chegar, então pode ser até um negócio que tira eles. É, da vida de favela, né? Da vida de pobreza e tudo mais, né?
Eu vi vários casos ali, tipo, de molecada de favela que ganhou prêmio pra caralho. Os caras têm, tipo, mansão, os caras criaram, tipo, lobby mesmo dentro pra trazer moleque que jogava em favela, essas coisas, pra ter jogado dentro da mansão, dentro da casa do cara, criar um time. Tem vários rolês assim, cara. E o Brasil, acho que é um dos países que mais joga esse jogo, né, cara? Eu acho.
É, pá, é. Então, você vê que ele gera o efeito inverso que o cara tá tentando correlacionar. Né? Não é de gerar uma molecada violenta que quer pegar em armas e matar na rua. Eles querem jogar o joguinho deles, né? Não gera nem de longe o efeito que ele tá pregando aí, né? E aquela coisa, né? A fala do Lula, tipo, porque o Lula falou assim. Gente, essa é coisa de velho falar, velho burro, tá ligado? É isso, tá ligado? Foi ele que falou, mas assim, vai pro outro espectro, pro lado invertido do espectro político ali, você vai ver um monte de gente falando a mesma coisa, que teve até um outro deputado lá que queria. E proibir jogos no Brasil, tipo, super exagerado, olha esse nível de doença do cidadão.
Ah, sempre tem, cara. Sempre tem uns caras exagerados demais nessas coisas. E eu acho muito bizarro, cara, porque, tipo... Não é de... É, tipo assim, sempre aqui no Brasil aparece quando algum cara mata alguma coisa. Lembra aquela vez que um cara...
No Brasil e nos Estados Unidos também, era. Esse negócio vira e mexe. Né?
Ah, então, mas...
Acontece um atentado lá, tentar alguém passar alguma coisa lá.
Pra jogo? Ah, então, eu não acompanho fora do país as notícias, mas eu falo do Brasil. Eu lembro do jornal da Record e tal. Tem um rapaz lá que entrou dentro do carro, roubou o carro, acho que de um taxista. Aí já assimilaram aquilo com GTA.
Meu Deus do céu.
Você lembra?
Eu lembro das coisas assim, eu lembro.
Se me engano, não lembro se ele pegou só o táxi e saiu e tal. Não sei se atropelou alguém. Enfim, tem um contexto ali que o cara fez isso aí e assimilaram isso com o GTA. Aí ficou tipo o programa inteiro. Tipo assim, você imagina que é um programa das 2 horas da tarde, uma e pouco da tarde. Ficou a tarde inteira passando aquele negócio ali. Imagina a quantidade de família, de pessoas.
É que esses programas aí, eles também tiram ali de pedra, né, velho? Nossa senhora.
E eles, só que eles atingem um tipo de pessoa, cara. Muitas vezes o cara não faz muito questionamento. Se tá passando TV é verdade. Depende da época que você passava isso, era mais verdade, entre aspas, assim, né?
É mais poder.
Uhum. Exato, tinha muito mais poder do que hoje em dia. Então, e os caras sempre nessa, né, cara, de passar esses rolês, mano. Então é muito embaçado de você começar a parar pra analisar que não é só um cara velho, de vez em quando é uns caras novos também, mas só pra ganhar hype em cima daquele assunto, pra ter o que falar daquele assunto.
Ele tá querendo politizar, né, ganhar um capital político.
Ou eu não, acho... só tá querendo assimilar uma coisa com a outra, só pra ter o que falar, tá ligado?
Eu falei acredito, que de jornal. Eu acredito que no caso do Lula, ele foi tentar ganhar capital político e acabou quebrando a cara. Falou, nossa, eu acho que vai dar certo, ele deve estar pensando que é o público da década de 80. E isso aí, nas gerações que tem mais de 40 anos, cola. Cola, tem uma aderência boa.
Sim.
E ele pegou, pô, eu vou fazer isso. Só que eu acho que, como ele é muito fora desse nicho, ele não deve ter imaginado a proporção que isso poderia até causar na popularidade.
Sim, o Lula mesmo, ele não entende tanto do progressismo, né? Essa parada moderna que tá rolando. Ele tem um eleitorado disso, mas ao mesmo tempo esse eleitorado não entende o que eles estão fazendo. É simples assim, entendeu? Então é muito bizarro de ver esse movimento, porque ele é da velha guarda, tá ligado? Ele é da galera da esquerda antiga, então tipo, é bem diferente do que essa galera aí pós-moderna tem aprontado, né? Então ele não consegue conversar com eles tão perfeitamente. Ele provavelmente seria muito, assim, cairia em várias coisas que eles não gostam, que eles fingem. Esse que é o ponto, o problema da desonestidade, né? Dentre várias coisas que ela gera, né? É que a galera finge que isso não acontece, porra. O cara é igualzinho qualquer velho, tá ligado? O cara fala um monte de escrotice, ele deve pensar um monte de preconceito sobre várias coisas. Ele só pode até não vociferar isso, mas tá lá tudo lá dentro, porque ele é daquela geração. A turma não entende que esses paradigmas são quebrados de geração em geração. Esse cara é velho, porra. Ele tá com quase 70 anos, sei lá. Então, é óbvio que ele vai ter um monte dessas ideias e tudo mais aí, porque era do período dele, ó, que ele viveu. O período que ele viveu, é isso. Tem que fazer. Mas é curioso porque tinha uma parada que eles fizeram até, assim, não sei se foi quando ele ganhou, antes dele ganhar, ou quando foi exatamente isso, não fui acompanhando tanto assim. Mas ele fez alguma parada, alguma aparição assim com uma galera de internet, tecnologia, de videogames, era tipo. Sim. Fizeram até uma paradinha do Mario como se fosse ele. Né, aí tipo, essa mesma galera, como é que ficou agora, né, com ele tacando essa jeba aí pra cima do videogame, né, a galera, alguns criticaram, né, alguns revidaram, outros só ficaram naquela, pô, é muito triste, né, o presidente falando uma dessa aí, tipo, a galera, sei lá, não consegue criticar, parece, é quase com o bico, bicho.
Porque ele vai falar, ele dá dessa daí, daqui a pouco ele lança aquela nota lá, desculpa, eu sou um homem velho, assim, em desconstrução. Para melhorar o país.
Construção não, ele já tá perto de morrer já. Que lance.
É, mas
a desconstrução é basicamente, como é que é? O corpo fica podre aí, né, cacete?
É, mas você sabe que pra esquerda é sempre assim. Não, desculpa, eu tô desconstrução.
Da idade do Lula, ele tá tão maluco?
Mas você sabe que pra agradar a turma de esquerda. É sempre por aí, cara.
Não, mas não é. Se você fizer isso, você não vai agradar eles. A questão é que nele cola. Entendeu? Qualquer desculpa que ele
dê, aceita,
porque é uma forçação de barra, né?
Exato.
É isso, né? Não tem nada a ver com eles não, querem realmente fazer com que punir. Porque, tipo, quando eles não gostam da pessoa, eles vão. Não vai aceitar nunca. Ela pode dar mil voltas ali pra tentar justificar, pra tentar, sabe, basicamente pedir desculpa pela parada. Ele não vai rolar, né? Eles não vão aceitar. Como é o caso dele, ele vai ser aceito porque precisa ser aceito. É isso. Mas assim, voltando à questão dessa pesquisa que a turma faz acerca de correlação entre videogame e violência e tudo mais, né? E muitas vezes o que eles encontram é um efeito inverso até, porque você exercer o ato ali, essa coisa do combate, da violência dentro do videogame e tudo mais, ele funciona apenas como uma válvula de escape, né? Porque ele difere muito do ato de verdade. É que nem você assistir um filme que tem gore, que tem violência visual, assim, sei lá, cabeças voando, sangue. Por mais que pode gerar um sentimento em você caso você não tenha costume, e pode gerar, é natural, você não tá vendo toda vez, de repente você vê aquela reprodução ali, mas ainda assim é muito diferente quando você vê de verdade, sabe? Se você vê porventura caído algum desses vídeos de execução aí de verdade, coisa sangrenta, coisa violenta, é muito diferente de um filme, é muito pior, Eu não tenho problema nenhum com sangue, com tudo mais em videogame, em filmes, eu assisto, não me gera um desconforto. Isso é uma cena muito específica, muito bem montada pra eu olhar e ficar com desconforto.
Uma coisa assim que eu não consigo assistir é tipo furando o olho, essas coisas.
Aquela cena. Então, gera incômodo, dependendo do nível de como bem feito é, né? Só que ainda assim, como eu já tô vendo isso há muitos anos, desde que eu era pequeno, esses filmes desse estilo assim, não gera mais tanto. Isso posto. Quando um dia, porventura, me aparecer a porra... Você que mandou ainda, seu filho da puta. Você mandou um vídeo de um cara se fudendo numa situação aí, dando peixeirado no fulano assim, e eu vi pouquíssimos segundos e eu fiquei meio traumatizado, cara. Toda vez que eu lembrava, me dava um desconforto forte, assim. O cara quebrando a clavícula do outro na faca usada, assim.
Foi do presídio, né? Lá que da,
não,
né?
Foi no meio do mato.
Cara, eu não lembro. Depois
você fica vendo
depois
muito
isso, seu
abutre. E você mandou pra mim, não sei porquê, eu xinguei, você. Foi 2019 isso, cara. Faz tempo. Não,
o do Proidocles é que, tipo assim, 6:30 da manhã. Assim, vê se acordar com aquele bom dia, bonitinho, cheio de flor, com oração, com Jesus. É o bom dia dele, é um cara descortejando o outro.
Vou mandar aí pra você no WhatsApp.
Não, Clésio, não faça isso. Eu quero viver.
Não, se mandar, você vai tomar socada, filha da puta. Mas a questão é essa, cara. É muito diferente, né, da ficção pra realidade. Tem uma coisa muito grande. Tem um salto muito grande um pro outro. Então, o videogame nunca jurou esse efeito. Ele sempre teve aquele efeito de válvula de escape. A pessoa tem essa coisa aí de desempenhar, tem uma satisfação que o videogame gera quando você joga, quando você completa as atividades, e quando você vence um inimigo, por exemplo, num combate, tudo mais, ou quando você dá um tiro de 12 num jogo aí, que pode ter violência visual e afins, né? Mas assim, isso não gera a necessidade de reproduzir aquilo, né? Não é bem por esse caminho, né? É que nem o falho argumento, né? Porque geralmente eu invertia essa lógica, né? Que eu até fiz um vídeo pro meu canal, faz tempo que esse vídeo saiu, que era sobre fanservice videogames, né? Que as pessoas correlacionam ver o personagem, ter jogos com personagens sexos, né? Mulheres com corpos aí turbinados e afins, né? Com as pessoas se tornarem aí pessoas que, homens que objetificam as mulheres, que tratam elas mal, que só foca no corpo, né? E tudo mais, né? E aí eu ponto nesse vídeo que é tão tosco essa ótica quanto as pessoas que correlacionam o videogame com violência, né? Porque se fosse assim, a pessoa que joga videogame tem que ser violenta. E bom, eu jogo videogame desde sempre, é minha atividade favorita, provavelmente, né? Faz mais de 20 anos que eu jogo videogame. E eu nunca nem briguei na minha vida, nunca tive um momento que eu troquei soco com alguém de verdade, assim, né? Nunca aconteceu isso, entendeu? Então não existe essa correlação. Então, da mesma forma que correlacionar um com o outro não faz sentido, correlacionar também o cara que consome o conteúdo de fanservice com alguém que vai objetificar a mulher também é um ato tosco, porque em última análise o videogame ele é um objeto, ele é uma coisa assim, então tá justo a pessoa ir jogar pra querer, sei lá, dar uns tiros de 12 na turma do videogame ou ver personagem bonito fisicamente, sabe, não é um crime, é porque é um espaço pra isso, é diferente na vida real, é outra instância, né, você não vai pegar uma 12 e sair batendo pessoas, você não vai olhar pra mulheres e tratá-las como objetos puramente pelos seus corpos aí, né, então é uma instância separada que lá dentro tá liberado, não tem problema, é uma ficção, é uma fantasia, né, não acho que você precisa limitar esse tipo de coisa necessariamente, não. Ah, você teria que realmente trazer uma boa correlação pra vincular um com o outro, né? Tipo assim, não, certeza que gera, então beleza, vamos remover esse comportamento aí pra evitar, pra diminuir a margem de erro, mas não tem essa correlação. Então é falho, simplesmente.
A turma fala sempre, né? Sempre quando aparece o videogame, né, em mídias grandes, sempre é falando mal dele, né? Do que ele acaba ocasionando, ocasionando entre aspas, né, nas pessoas, que as pessoas ficam mais agressivas, isso e aquilo. Mas eles nunca falam exatamente de coisas boas, né, que o videogame acaba ocasionando, cara.
É verdade, isso é um ponto positivo que você trouxe aí, que é uma questão importante. E é as vantagens de jogar videogame, né, coisas que você pode induzir você, né. Uhum. Porque, bom, o videogame moderno, eu diria que o que é popular hoje em dia gera menos esse efeito. Mas, por exemplo, quem cresceu jogando videogame na nossa geração, daqui de 90 aí, provavelmente leu muito por conta de jogar videogame, né? Porque nem sempre o videogame tinha a atuação de voz, né? Tinha os áudios aí dos personagens falados, né? Geralmente era tudo por balão de texto. E, sei lá, quem cresceu jogando RPGs como a gente, RPG japonês e afins, era quilos e quilos de texto, e ainda mais texto em outra língua, né, cara? Então você não só pratica leitura, como você também pratica um outro idioma, né? Um estímulo muito grande, né? Então, é interessante como você pode ser induzido a aprender tanto a ler quanto a outro idioma por conta disso, que foi a minha própria experiência mesmo, né? O inglês, que é a minha segunda língua, assim, de domínio, vamos colocar, né? É tudo por conta de videogame, cara. É tudo por esse gosto que surgiu através de jogar videogame, né? Eu lembro ainda quando eu era pequeno, jogando Final Fantasy aí, o 9, né? Foi Final Fantasy 9 e Resident Evil 2, acho que os jogos que mais me estimulou a querer aprender o inglês, né? E a gente ficava lendo as palavrinhas sem entender porra nenhuma. Eu lembro de ler todas. Eu lia todas as caixinhas de diálogo que aparecia, mesmo que eu não entendesse porra nenhuma, assim, tipo, pra aprender vocabulário. E foi útil, cara. Pelo interesse ali, eu gravei muitas palavras sem nem saber que elas eram. E depois, quando eu aprendi o significado delas, eu só correlacionei. Porque eu já tinha elas na cabeça, guardadinhas, sabe? Eu podia não saber pronunciar corretamente, mas eu via a palavra e reconhecia ela. Eu já tinha aprendido aquelas junções de letras ali, né?
Então. Isso é engraçado, né, cara?
É, cara, foi muito natural pra mim, tanto que eu tive um salto bem grande de inglês, porque eu tinha bastante coisa guardada na cabeça, e quando eu comecei a dar nome aos bois, aí foi tão rápido, cara, que eu tive um salto bem grande assim, né, depois deu uma reduzida de velocidade, né, chegou um ponto que você tem que aprender coisas mais específicas, aí demora um pouquinho mais, mas ainda assim foi um processo bem rápido até certo ponto. E tudo por conta disso, cara, pelo interesse que o videogame gerou em mim, de aprender a ler inglês, porque eu queria entender o que aqueles bichinhos que eu tanto gostava tava falando, sabe?
É, eu lembro no Final Fantasy IX, por exemplo, quando eu consegui o primeiro dicionário de inglês, eu escrevia algumas coisas ali, tipo, em uma folha, e depois eu ficava traduzindo o dicionário. Eu cheguei a fazer uns rolês assim, uma época e tal, tipo. E foi por causa do. Realmente, eu sempre tive interesse, ainda mais quando a gente jogava no 64 ainda. Star Fox, lembra uma vez que tinha o nosso primo, o Gilson, veio pra cá, lembra? Podia ficar pedindo pra ele traduzir pra gente.
É, traduzir a fala dos personagens, o que eles estavam falando. É.
O que tá falando aí? O que tá falando aí? Acho que é até chato com.
Era até chato, provavelmente.
Mas tudo bem, né? Coisa de criança.
Ainda mais porque era uma gravação, naquela época a qualidade de captura do peito era meio bosta. Então nem sempre você entendia bem o que os caras estavam falando, sabe?
Exato.
Então, é. Mas é, cara, é muito bom. Então, assim, tem esse lado todo que ele estimula, né? Como a gente falou também das competições lá, de tirar a galera das possibilidades de se meter em coisa
função
errada.
Função motora
aí,
também,
né?
Cara. Função motora. Hoje em dia tem médico fazendo cirurgia até, tipo, online e tal, por. Tipo, nossa, por programa de computador e tal.
Tá maluco, nem fudendo que eu deixei a minha quebra.
Ah, e tudo bem, Clésio, aí tudo bem, mas tipo assim, é a coisa que acontece, que os caras até pra estudo, por exemplo, de cirurgia. É muito mais fácil você estudar num simulador, ali fazer uma cirurgia, do que você já ir pra prática, pra você tentar descobrir na prática ali como
funciona. Mas o médico fazendo cirurgia online, delay, interferência, e fora que o cara...
Mas deve ser cirurgia pequena, Clésio, não é tipo assim, vou operar o seu coração, o seu cérebro. Não, deve ser uma coisa menor que, assim... não precisa de um nível de precisão tão alto, eu acredito, né? Porque não faria sentido.
Tem médico que vai fazer uma cirurgia de endometriose na mulher, arranca 20 centímetros de intestino dela, ou lá presencial, junto com um monte de nego.
Mas quem precisa de 20 centímetros de intestino quando você tem metros, Clésio? Que esse cara?
É, que nem eu vi hoje também uma notícia triste que eu vi. Uma mulher que foi fazer uma cirurgia pra tirar uns negócios do útero, ela voltou pra casa sem braço.
Nossa!
Sem um braço, né?
Nossa, que ótimo! Porra, vai tomar no cu. É foda essas coisas. Mas é, cara, tem vários benefícios também na jogatina, não é só isso, né?
Motora.
É, a parte de estratégia também, né? A questão de, por exemplo, jogar jogo de estratégia por turno, estratégia de tempo real, esse gerenciamento de recursos e tudo mais, tem matemática. Cara, tem tanta coisa rolando, assim, em videogames, se você quiser, né? Observar, aprender também. Porque assim, o complicado é isso. Hoje em dia, de fato, isso é um ponto que eu cedo, né? Os videogames mais populares não são videogames que geram tanto esse efeito, eu diria. Eu acho que na nossa época, quem cresceu jogando mais jogos assim, pra único jogador, single player, de jogos de. A turma chama de jogos de história, né? Mas não é necessariamente de história, né? Mas seriam jogos pra um único jogador. Eles tinham muito mais essa proposta de mecânica, sistemática, então você acabava aprendendo várias coisas. Com esse tipo de jogo, né? E hoje em dia é muito mais a parte competitiva, então você vai ter a parte de reflexo, você vai ter... não que não tenha a parte de inteligência também, de estratégias, mas é diferente, eu acho que, a parada, vamos colocar assim, outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que ele perdeu um pouco desse valor, acho que ele já teve mais esse valor, mas não quer dizer que você não encontra hoje em dia também com jogos que lançam, né? Mercado independente aí tá cheio de coisa interessante, criativa, né? Que vai estimular a pessoa, né? Outra questão também importante na minha vida de videogame foi a parada de arte, né? A influência artística de videogames foi muito grande nas minhas atividades de desenho, né? Então, eu acredito que se eu não jogasse videogames, eu seria uma pessoa muito menos rica em termos de referência para desenhar, para desempenhar arte como um todo, né? Parte de música excelente, cara. Composições incríveis também.
Sim, cara.
Então, assim, tem várias partes positivas também, várias boas mensagens que o videogame pode trazer, né? Ao contrário. E assim, esse que é o ponto. Isso é uma coisa que acontece ou não, mas assim... É, de coisa positiva, né? Agora, o lado negativo, a gente sabe que não tem esse lado negativo que eles estão imputando, de você virar violento. O máximo que pode acontecer é você ficar mal acostumado ou ficar jogando por muitas horas por dia, que é uma coisa ruim, de fato, né? Pegar maus hábitos, né? Mas em nenhum momento você vai, por conta de jogar muito, sair na rua com uma shot e ganhar matando geral, né? É uma falsa correlação total aí. E infelizmente a gente vai ter que bater nessa tecla muitas vezes ainda, porque faz tanto tempo que essa discussão existe e ela não sumiu ainda, sabe? Vai ter que realmente sair esses velhos todo que existe, com essas mentalidades, morrer, pra ter um povo novo que já cresceu jogando em alguma escala ou conhece um pouco mais sobre o assunto, pra não fazer essa correlação estúpida, sabe?
Eu também acho que vai ter que ser esse movimento, só que quantas gerações vai demorar ainda pra isso acontecer, cara?
Cara, não sei, quando o povo que tá de 40 anos pra frente morrer, não tem mais essa conversa.
É, então, tipo assim, mais umas três décadas
aí. Mais uma geração aí pra frente, mais ou menos aí, e resolve essa questão, eu acredito. Nunca mais teremos esse assunto. Mas até lá tem chão ainda. E toda vez que alguém falar alguma bosta, se for um negócio muito, muito grande, estaremos lá para defender os videojogos, porque eles são legais. É isso.
Falou. Bom, galera, jogue muito Rainbow Six e CS.
Não, joga coisa de gente, porra. Vai pro Zeldinha, vai pro Dark Souls, vai pro Resident Evil Clássico, pelo amor de Jesus.